Então, vamos lá. A maioria de nós, né, salvo os que já são do berço evangélico, a gente chega na igreja por causa de algumas situações, né, sejam lutas, sejam dificuldades, drogas, relacionamento, resumindo pela dor, sim ou não? Quem
Sim.
aqui foi
Sim.
assim, ai, puxa, olha, vi a placa da igreja, falei, vou na igreja hoje, né? Mas a
Não.
maioria foi porque tinha alguma situação, não é,
É
que
assim
precisava
mesmo.
ser resolvida. E dentro dessa narrativa há uma gíria gospel, né, que diz, né, que só Jesus na causa. Não é
Sim,
verdade? Só
verdade.
Jesus na causa. Isso quer dizer que todos nós, quando passamos por qualquer tipo de situação difícil, qualquer situação de lutas, que já tentamos de tudo, não é? Que as nossas possibilidades humanas acabaram, que as nossas forças daquilo que a gente poderia fazer, elas já se esgotaram. E aí, o que a gente passa a querer e acreditar, como já se esgotou, às vezes a gente procura com amigos, procura, saber de pessoas que já passaram por aquela situação, a gente vai buscar de alguma forma para que se resolva aquilo que a gente está vivendo naquele momento. E aí, quando se esgota tudo, aí parece que alguém, né, caiu um crente, né, do céu, e aí que a gente passa a acreditar, como já se esgotou, em algo sobrenatural, que possa resolver aquelas questões através da sobrenaturalidade. Muitas vezes a gente nem acredita naquilo, mas passa a acreditar. E é assim que a gente se achega a Deus. Amém? É assim que a gente escuta as suas palavras. E aí, conforme a gente vai escutando as palavras, é incrível, porque a gente começa a sentir uma paz interior mesmo vivendo aquela questão, mesmo que aquela questão perdure, mesmo que todas as situações de lutas e dificuldades continuem. Amém? Quem aqui nunca sentiu isso? Fala para mim, não é verdade? Às vezes, se eu perguntar para todos nós aqui, a gente às vezes continua passando pelas mesmas situações. Só que parece que a gente vive essas situações de formas diferentes, com olhar diferente. Oi, fala, Ludinha.
Mais leve, né?
Mais leve, exatamente, por mais que, né, você vê uma luz no final do túnel, não é? Você passa a acreditar que mesmo que ela não se resolveu, é incrível como a gente cria uma fé interior que aquilo em algum momento vai se dissipar e vai se resolver. E isso é maravilhoso, porque é exatamente isso que Jesus nos traz, não é?
E
Mas
é entender
também.
o processo, né? Eu acho que quando a gente começa a ter algum conhecimento, nem que seja pouco mais da palavra, a gente vai tendo uma clareza maior, entendendo que tudo é um processo, né? Então, mesmo a gente não entendendo qual é o
Exato.
processo, eu acho que acredito que estamos caminhando nisso, né? É verdade, Paulo.
Exatamente. E aí, o que que acontece? É que a gente passa, quando a gente, essas situações se
Esse é bom, bom, bom.
perduram, a gente não pode
Ai.
ser hipócrita em dizer que em muitos momentos a gente perde a vontade, porque elas, conforme elas vão demorando a se resolver, a gente vai perdendo a vontade de louvar o Senhor, de cantar,
Verdade.
de adorar ao Deus, né? Parece que as coisas vai mal, que a sua
Desanima.
fé ela começa a esmorecer, não é?
Que parece que
A
está
gente
demorando, né?
que as coisas estão demorando a acontecer, Lourdinha, e parece que a nossa fé ela vai se esgotando, ela vai se esvaindo, né? Conforme essas coisas vão cada vez mais demorando. Isso traz o quê? Até um certo desânimo para nós. Isso é
E
normal.
até a gente
Mas aí é onde a
deixar de
gente não pode
acreditar, né?
desistir, né, Renê?
É.
Exatamente. A gente não pode esmurecer, a gente não pode desistir. Amém?
Amém.
Então, mesmo que nada mude, eu preciso continuar acreditando nesse Jesus.
Exatamente.
E aí, quando nós lemos, né, eu vou ler algumas passagens de Ezequiel, quando nós lemos Ezequiel, a gente não pode deixar de passear um pouquinho pela história de Ezequiel para entender qual o cenário que acontece, né? Essa passagem de Ezequiel, né? Do profeta Ezequiel, que é quando nós lemos ele, ele viveu aproximadamente em 570, 600 anos AC, né? Antes de Cristo. E ele faz parte dos jovens que são levados cativo para a Babilônia após a rendição do rei Joaquim. Então eles são conquistados, né, e são levados cativos para a Babilônia. E antes desses dias trágicos, né, porque foram trágicos, né, para o povo, porque o povo ele vivia esse o povo hebreu vivia o quê? Os judeus viviam o quê? Qual que era o que mais eles temiam? Não é? Era ficar sem a terra prometida e sem o templo onde eles podiam adorar a Deus. E é exatamente o que acontece nesse tempo. Eles são levados cativos para a Babilônia e mesmo eles podendo, né, eles não foram cerceados, né, de poder adorar a Deus e de cultuar a Deus, mas eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais a terra. Então foi um tempo trágico para eles. Mas antes disso acontecer, Ezequiel estava sendo treinado para ser um sacerdote, né? Para ser um homem que fosse levar a palavra e o sacerdócio, né? Dentro do templo. E aí o que acontece que em meio à Babilônia, em meio ao cativeiro, ele experimentou um chamado como foi com Isaías. Isaías foi chamado 150 anos antes. Para falar mais ou menos a mesma coisa que Ezequiel foi chamado a fazer. Então, os chamados são muito parecidos, os chamados dos dois. Só que a diferença entre Ezequiel e Isaías é uma diferença. Qual era a diferença? É que Ezequiel profetizava sobre uma tempestade iminente. E Ezequiel, ele profetizava em meio à tempestade, em meio àquela tempestade que havia sido profetizada. Então ele está vivendo o turbilhão, né, que devastou ali aquele povo naquele tempo. Olha isso. Mas imagine você, né, ele nessa tempestade, Deus chama ele tem um encontro com Deus em meio a essas dificuldades e essas lutas. Ele recebe um chamado para
Irmão.
fazer algo para Deus. Então, em meio, talvez, àquela luta, aquilo que ele estava passando. Então,
Claro.
vamos ler, só para a gente entender esse chamado, Ezequiel 2. Abre Ezequiel 2, que eu vou ler uns cinco versículos. Vamos lá, eu vou começar pelo 1, aí eu vou pausar e depois a gente lê os outros. Aí eu vou falando. Alguém já abriu?
Já.
A Carol, né? A Carol já tá com a mão na cabeça e já separa. Vai lá, Carol. Então,
É
lê.
do 1 a 5?
Não, lê só agora o 2. Não, o Ezequiel 2, o versículo 1. Lê só
Só
um, por
um.
enquanto.
Tá. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você.
Então, olha só isso. O que quer dizer isso? É porque ele estava sentado? Vocês acham que é porque ele estava sentado? Quem é
Não.
que acha? Por que que você acha que é, Lurdinha?
Eu acho que era porque ele estava perdendo a fé, não era?
Exatamente, exatamente. É porque com certeza naquele momento ele já é Deus falando para ele assim, cara, se levanta espiritualmente, não fica aí prostrado, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar olhando para sua situação, mas se levanta, fica de pé porque eu vou falar com você. Amém? E aí vamos lá,
Tá.
Carol, versículo 2.
Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava.
Pode continuar.
Ele
No
disse: Filho do
3.
homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim.
Até aí, até este mesmo dia. Então, por enquanto, até aí. Então, aqui, Deus chama e já dá uma missão para ele. Fala, cara, não, você não vai ficar sentado. E você sabe por que isso está acontecendo? Vamos lá agora no versículo 8 e 9. Vai lá, Carol.
Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e como o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. 8 e 9,
Até
né?
aí. Até aí, 8 e 9. Então, aqui, o que que Deus está falando para ele? Deus está fazendo uma promessa. Primeiro, ele está falando assim, cara, eu preciso te levantar, eu preciso que você vá lá, amém? Para que você fale, não sejas rebelde, né? Escuta o que eu tenho para te falar, seja obediente à minha voz, aquilo que eu vou que eu vou te dar, né? Abre a tua boca e come o que eu te dou. O que que era para ele comer? Era comida?
A Blíbia, né?
A palavra, né? Quando ele fala um rolo de livro, ele estava falando a palavra dele que ele daria para ele e falando assim, cara, eu vou te dar uma palavra, você vai ter que ir lá e levar aquilo que eu falo para esse povo rebelde. Deus está dando uma missão a alguém que estava em meio à tempestade, ao meio ao turbilhão da escravidão, da luta, para que chamasse ao povo ao arrependimento. O que estou falando é que quem colocou eles nessa situação foi o próprio povo. E não é assim. O que eu tô dizendo aqui é que quando nós entramos em muitas situações como esse povo, é porque nós mesmos nos colocamos nessas situações, amém? Que
Amém.
muitas coisas que nós passamos hoje foi nós mesmos que entramos com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias atitudes, com as situações que nós vivemos durante anos. Nós acabamos nos colocando nessas situações. Sabe o que acontece? Eu não vou citar nomes, mas eu estou vendo agora uma pessoa muito próxima nossa, cara, passando, sabe, por uma luta na saúde. E cara, ele bebeu a vida inteira. E agora começa a colher os frutos disso. E mesmo com toda a falta de saúde, com tudo que está vivendo, ainda não para, não consegue mais parar. Mas o que que acontece? Foi plantado durante uma vida inteira isso. A pessoa se colocou nessa situação, né? Bebendo, fumando. Sabe, e prostituição e tantas outras coisas. E aí hoje, sabe, com uma idade, você vê pessoas com a mesma idade, sabe, ativas, sabe, com saúde, com atividade física, fazendo tantas coisas, e a pessoa às vezes não consegue nem levantar da cama.
É que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, né, Renê?
É isso, você entendeu? Então, aqui, o que que está falando é como eu sendo fazendo o papel de Ezequiel muitas vezes, e Deus levantando não só a mim, mas outras pessoas. Aqui, na verdade, o que Deus está fazendo com Ezequiel é levantando ele como um pastor, para levantar e tirar o povo do cativeiro daquele se meteram, porque ali era um lugar em que Deus ia tratar aquele povo. O cativeiro era para que eles limpassem o altar. Entendeu? Ao Senhor que estava corrompido. Eles se corromperam. Entendeu? O que aconteceu é que antes de Ezequiel, Jeremias já vinha profetizando ao povo que eles iam se dar mal se continuassem com aquelas atitudes que eles estavam tendo. Então, o que acontece? Aqui eles estão simplesmente vivendo aquilo que eles plantaram. Não é que Deus estava castigando, mas eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Amém? E aí Deus permite para que eles passem por situações, para que eles possam se voltar de novo ao Senhor. Amém? Para que eles possam limpar as suas vestes, o seu altar a Deus, para que Deus possa vir com providência e tirar eles do cativeiro. Agora, o que que está acontecendo aqui é que demorou para eles abrir os olhos, demorou para que eles pudessem se converter ao Senhor. Amém? Eles passaram por tempos e eles mesmos acharam que eles nunca mais sairiam disso. Amém? Vamos ler lá em Ezequiel, Espera um pouquinho, deixa eu só achar uma passagem aqui, que é muito legal essa passagem. Deixa eu só procurar aqui, que ela está...
Posso só falar uma coisa, Renê?
Pode,
você
pode.
Você está falando e está ilustrando, né, coisas que eu tenho vivenciado aí também constantemente, porque assim... Eu estou trabalhando com os pacientes, né, que eu atendo são pacientes de doenças crônicas, né? E todos, a maioria, em decorrência desses maus hábitos mesmo e que devem, assim, é lógico que tem as pessoas, a saúde não está no controle, talvez, da gente, mas não é nessa questão que está. Por exemplo, vai, eu trabalho na área de pneumologia, são todos tabagistas, eu fumei muitos anos, né? Então, não posso... Mas eu vejo as pessoas aí, a conta chega de uma maneira, e quem se colocou nessa situação, né? Não tô me tirando disso, que eu já fumei muitos anos também, não é? Mas eu tô vendo lá para frente as coisas como ficam muito piores ainda, sabe?
Até o próprio Stanley, né, Paulinho? O Stanley é o exemplo. O Stanley fuma desde os 14 anos, ele teve começo de eczema pulmonar, o Stanley faz uso de bombinha 2 vezes por dia, e ele não para com cigarro.
Sim. É sério?
Sério?
Eu não sabia disso.
Eu boto fé no Stanley, gente. Eu consegui parar, todo mundo consegue, não é?
O Stanley já teve várias crises dele ter que ir pro oxigênio, viu? Olha, eu vou falar para vocês, o Stanley tem um Deus que protege muito ele, porque, graças a Deus, ele não pegou esse Covid, porque se ele tivesse pegado esse Covid, eu não sei o que seria do Stanley.
Então, você entendeu? É isso. Eu também fumei, né? Mas eu já parei há muito, muitos anos também. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É exatamente isso. Hoje eu vi um post, acho que da Milena, né? Que acho que é aniversário do seu Darcy, acho que é hoje, né? Aniversário do seu Darcy. Quem lembra? O seu Darcy foi na sala algumas vezes. O Itália conhece, né, Itália, seu Darcy?
Sim,
conheço. Sim. Também.
E eu tive lá há pouco, agora faz pouquíssimos dias eu tive lá, né? E aí eu vi todo aquele aparato, oxigênio, tudo, né? E eu acho que é por conta do cigarro também, porque ele foi, acho que fumou muito. Foi um fumante veterano, né? Então, colhe isso, a minha mãe também, minha mãe era fumante, morreu de câncer, meu avô também. Então, vejam, né? Então é isso, é exatamente, a gente passa por situações...
E não quero estar ao lado de uma pessoa quando ela está em crise. Meu, olha, é triste da gente ter que deixar as crianças dormindo aqui, sair 2 horas da manhã para ele ir atrás de medicação, porque o negócio é feio, gente.
Mas vocês entendem, então, que a gente, nós mesmos, 99,9%, nós nos colocamos em situações. Raramente a gente entra numa situação, entendeu? E difícil, porque nós mesmos nos colocamos lá, entendeu? Exatamente. Seja em relacionamento, seja em tantas coisas, muitas vezes Deus nos abre os olhos, mas a gente muitas vezes paga, quer pagar para ver, não é? Eu lembro que eu falava isso muito com meu pai, né? Meu pai me dava os conselhos, eu falava assim, quando era jovem, né? Você não deu suas cabeçadas, eu também tenho que dar as minhas, não me enche o saco, né? Era assim.
E eu falo para o Stanley, o exemplo vem de casa, né? Porque se amanhã ou depois seu filho quiser fumar, o que você vai falar para o seu filho?
Exatamente. E meu pai fazia isso. Meu pai fumava e falava para mim não fumar. Então, como é que pode, né? Não condiz, né?
Então, meu pai falava, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Aí você acha que funciona?
Eu olhava, dava um tilt, oi?
Mas olha, isso me deu muita força para parar de fumar. Eu falei, eu vou passar, como eu peguei essa herança do meu pai, que fumava 3 maços de cigarro, eu falei, eu vou passar isso para ele.
Você fumava 3?
Meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu fumava meio maço de cigarro, mas eu fumei desde os 15 anos. Parei na célula, né?
Eu lembro.
Eu parei no comecinho da célula, fizeram uma oração para mim, eu parei de fumar no dia seguinte, nunca mais. A célula, você e a Aline fizeram uma oração para mim, foi um negócio que me tocou muito forte o coração. Ainda fumei quando eu cheguei na minha casa aquele dia, no dia seguinte, ainda fumei de manhã, na hora do almoço eu parei, chega. E eu fumava desde os 15 anos, hein? Eu parei.
Sabe o que é isso, Paulo? Nunca mais. Fé e determinação, Paulinha.
É, nunca mais, graças a Deus. É? Mas é, eu acho que é algo também que foge ao controle da gente. Eu não sei, é uma força maior aí que dá uma força que você não, não sei,
é
né?
Isso, é o Espírito, é o Espírito Santo de Deus, Paulinha. É. A gente, nós somos apenas instrumentos, amém?
Sim, sim.
Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É isso, sim. Né? Então a gente tem que entender isso. A gente só é um instrumento. Né? Sim, então, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém?
Amém.
Então, a palavra que eu ia falar para vocês aqui está em Ezequiel 36, tá, é um capítulo antes de a gente ler o capítulo que eu quero ler para vocês. É, então, aqui no Ezequiel 36, Deus está falando com o povo e está falando tudo que eles fizeram, que eles profanaram. E ele está falando sobre a restauração e tudo, e ele fala assim no 26. E eu vos darei, né? Então é o 36, versículo 26. E eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, o que ele está falando aqui é que é um povo de coração duro, é um povo que sabe que é difícil. Várias vezes nas passagens ele fala, povo de dura serviço, é um povo, sabe, que mais pode ver tudo, toda a manifestação de Deus, porque foi um povo escolhido por Deus para se manifestar aqui, para Deus se manifestar na terra, olha isso. Então, quando a gente olha para esse povo judeu, o que a gente tem que enxergar neles, não que, porque tem muita gente que endeusa, né, os judeus. Na verdade, não é isso. A gente tem que olhar para os judeus como um povo escolhido por Deus para ele se manifestar, para a gente conhecer a Deus através deles. Mas o que eles fizeram durante muitos anos é, muitas vezes, desonrar. E aqui, quando você pega no 22, ele fala assim, ó, diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Olha isso. Então, Deus está falando, cara, eu estou fazendo por mim, porque eu quero mostrar para o povo em quem eu sou e o que eu tenho o poder de fazer. Não é por vocês, porque vocês toda hora me profanam. Toda hora vocês dão mau testemunho ao meu respeito. Mas não sou eu, são vocês que fazem as coisas erradas. São vocês que procuram as coisas erradas, não sou eu. O que eu faço é tirar vocês das enrascadas para que o meu nome seja glorificado em vocês. Vocês estão entendendo ou não?
Sim.
É isso. Então Deus nos tira das enrascadas para que o nome dele seja glorificado. Amém, Itália?
Amém, amém.
Então, o que Deus fez na tua vida foi para que o nome dele seja glorificado, para que você fale para as pessoas e fale assim, cara, eu tive encontro com Deus e ele me curou, ele me tirou daquele hospital, ele fez isso por mim, mesmo eu não merecendo, porque a gente não merece.
Não merece.
Nenhum de nós é merecedor. Nós somos pecadores. E muitas vezes nós somos esses de coração duro, de coração de pedra. E Deus está falando, cara, deixa eu colocar um coração de carne em você. Deixa eu fazer a obra na tua vida, porque eu quero que meu nome seja glorificado em vocês. Amém?
Amém.
Aí vamos ler lá o... Eu vou dar uma corrida, vai, gente. É, vamos ler lá o Ezequiel 37. Essa palavra é maravilhosa. Você quer ler? Quem quer ler? Alguém quer ler? Quer ler, Carol?
Já está aqui à disposição.
Então
qual
vai,
versículo?
Então vai até... Começa lendo, eu peço para você parar. Nós vamos ler até o 14. Mas,
tá bom.
Mas vamos lá.
Então a mão vai, do Senhor estava... Tá. É, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim, para um pouquinho, sobre... para um pouquinho, tá. Carol. Olha isso aqui, ó. Então, Deus leva, né, o Ezequiel até um vale, é uma visão, amém? Sobre um vale de ossos secos. E aí, Deus fala assim para ele, faz uma pergunta, poderão esses ossos viver? Aí, o que acontece? Aí, Ezequiel fala assim, cara, nesse momento que ele fala, tu sabes, ele tá falando assim, cara, eu não consigo. Com a minha mão, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer esses ossos viver. E nem imagino se pode ou não. Mas tu sabes. É quando eu tô o quê? Entregando na mão de Deus. Pode isso acontecer? É quando eu começo, sai do meu âmbito de ação e eu passo para Deus, falo assim, cara, tá aqui, ó. Se pode ser feito, tá nas tuas mãos. Amém? Pode continuar, Carol.
Tá. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha destes quatro ventos, ó espírito, e sobre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme.
Então vamos lá. Então era um exército grande e extremo. Amém? Então, o que acontece aqui? Então, Deus está mostrando para ele, tá? Através dessa visão, que Deus pode fazer sim, que ele pode transformar um vale de ossos secos, um lugar onde não tem mais esperança, um lugar onde não tem mais, sabe, mais vida nenhuma. E isso se transfere para as nossas vidas, seja em relacionamentos que você dá como perdido, seja em situações que você dá como perdida, seja em situações médicas, em saúde, né? Como o nosso amigo aqui viveu, né? O Itália, mais do que ele, saber que, cara, os médicos, para os médicos ali, já era, né? Não tinha mais jeito. E aí Deus fala assim, cara, profetiza, fala, porque eu tenho o poder de transformar tudo que estava morto na tua vida. Eu tenho o poder de transformar essas situações, essas sentenças em vida. Eu tenho o poder, só a única coisa que você tem que fazer, qual é a missão que eu te dou? Profetiza bênçãos. Então lembra que eu li lá no começo que era para ele se pôr de pé? Então se ele continuasse dizendo, né, que não tinha mais jeito, que por que eu estou passando isso, e ficasse só murmurando, ele não ia conseguir viver aquilo, amém? Porque a própria palavra diz que na nossa boca, né, na nossa palavra há poder, e há poder de vida e de morte, fala em Provérbios. Então a gente tem que entender qual é a nossa posição nisso, né? Lá em Tiago também sempre fala sobre a palavra, sobre aquilo que sai da nossa boca, que não pode sair da mesma fonte, né? Uma fonte de vida e de maldição, de morte. Então, pode da mesma fonte sair água doce e salgada. Então, é isso que a gente tem que entender, qual o nosso posicionamento. E Deus está falando hoje para nós isso. Se levanta, fica de pé, sabe? Não fica aí prostrado, abatido. Se levanta e profetiza. Profetiza sobre a tua vida, sobre o seu relacionamento, sobre as situações que você está vivendo, sobre as dificuldades que você está vivendo, porque eu tenho poder. E muitas vezes é em nós que ele quer colocar esse coração de carne, porque o nosso coração, ao longo do tempo, ele vai se endurecendo, ele vai virando pedra, amém? A gente vai deixando de acreditar. E ele está falando, cara, continuam acreditando, porque eu vou colocar, sim, um espírito novo sobre vocês, um espírito de vida, e que vocês vão entender quem eu sou de verdade, e vocês vão ver um milagre na vida de vocês. Amém? Então, quando a gente parte por versículo 11, vamos lá, Carol, aí ele fala, para vocês entenderem o que estava acontecendo.
René,
lá.
Posso só falar uma coisa? Porque, pode. Assim, é engraçado, assim, nessas coisas, não é engraçado, né? Mas eu venho nos últimos dias, né? Não estou falando só coisas pessoais minhas, ou, né? Não, estou falando, pode até para alguém também pode servir alguma coisa nesse sentido. Exatamente assim, do que você está falando, porque eu, assim, eu sempre sou uma pessoa que tento sempre estar me conectando em oração, eu sou fervorosa nisso, entende? Eu estou sempre meus pensamentos nisso, eu faço oração, e aí, assim, me aconteceram algumas coisas, e aí que eu comecei a falar, será que eu tenho que ficar em silêncio para tentar escutar alguma coisa, em vez de ficar fervorosamente, porque pode ser que eu esteja em uma direção errada, não sei, entende o que eu estou falando?
Sim.
Então eu falei, será que eu tenho que silenciar em algum momento para eu ver se alguma coisa fica mais clara para mim? Você entende?
Sim, sabe o que acontece? A própria Bíblia fala sobre isso, né, Paulinha? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe como orar. Então o que acontece é que muitas vezes, e eu já até falei isso aqui na célula, que a gente ora muitas vezes aquilo que o nosso coração quer. E eu passo a pedir para Deus coisas que eu quero que meu coração deseja. Amém? E às vezes aquilo que eu desejo não é aquilo que Deus tem para mim. Então, é isso que eu tenho que entender. Então, não adianta eu ficar orando, eu jejuar por algo que Deus não tem para mim. Entendeu? Aquela oração vai ser em vão. Então, se Deus, eu tô buscando algo, entendeu? Contra a vontade de Deus, Deus não vai fazer. Você entende isso? Então, é isso que eu tenho que entender. Então, o que eu tenho que fazer é me ajoelhar e orar, entendeu? E pedir para Deus e estar em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra. Porque não adianta eu querer algo, né, que está até contra a própria palavra dele. Amém, Paulinha? Paulinha?
Amém.
Tá? Então é isso. Aí, vamos lá, vamos no versículo 11. Vai lá, Carol.
Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos...
Pera um pouquinho, Carol. Pera um pouquinho. Vocês estão entendendo aqui? Então, na verdade, quando Deus deu a visão a Ezequiel, era exatamente a visão daquilo que eles estavam falando sobre eles. Você entendeu ou não? Então, ele fala aqui, ó, aqui no versículo 11. Ó, eis que dizem... Então, a casa de Israel, eis que dizem... Uhum. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa o quê? Esperança. Então, eles ficaram tanto tempo ali, porque eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Então, durante esses anos que eles ficaram cativos, em algum momento, eles falaram, cara, a gente está tão cansado daquilo que a gente está vivendo, que a gente não tem mais esperança de sair disso. Os nossos ossos se secaram. E aí que Deus dá essa visão. E aí quando fala de sair da sepultura, eu vou tirar vocês da sepultura, ele está falando para eles, é algo espiritual. Eu vou tirar vocês disso que vocês estão achando que vocês estão mortos, que acabou para vocês, que não há mais esperança para vocês. Entendeu? Então, eu vou tirar vocês de onde vocês estão vivendo, desse lugar que vocês estão, que vocês entraram, nessa sepultura que vocês se colocaram. Amém? É isso que ele está falando. Vamos lá. Então, é o 13, né, Carol?
Isso. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor.
Amém? Então, Amém. Olha isso. Então, cara, a coisa que Deus Amém. Mais quer fazer, amém? É um milagre em nossas vidas. Ele quer fazer isso, ele quer colocar o Espírito dele, né, dentro de nós, para que a gente possa viver. E isso, Paulinha, que você falou, é exatamente isso. Quando eu permito, né, que o Espírito dele entre em mim, quando eu busco isso, porque o que eu tenho que buscar é o quê? Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, me enche da tua presença, Senhor. Eu preciso de ti, porque se você for ler todos os evangelhos, Paulinha, e Mateus, Marcos, Lucas e João, foi Jesus pregando, né, não só os apóstolos, mas todos que seguiam, e vendo os caras só dando mancada. Porque eles faziam o quê? Com as suas próprias forças.
E tinha longe.
Eles só foram entender os propósitos de Deus e começaram a fazer as coisas, né, conforme aquilo que Deus queria, a vontade de Deus, quando lá em Atos 2 eles recebem o Pentecostes. Então houve até um gap, aí um buraco, né, entre a crucificação de Jesus, né, e aí ele aparecer ressurreto até eles receberem o Espírito. Quando eles recebem o Espírito Santo, aí que eles começam a entender qual era o propósito de Deus para a vida deles. Então, por isso que eu tenho que buscar. Então, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu me ajoelho aqui em casa, o que que eu peço para Deus? Né? A gente está na igreja agora fazendo um jejum. E qual é o jejum? É busca do Espírito Santo, é busca da presença de Deus, é busca, sabe, de ter intimidade com Ele. Por quê? É só assim para mim entender o que que Ele tem para mim. Porque às vezes eu vou estar andando por lugares, eu vou estar indo por caminhos que ele não me colocou, que ele não me pediu para ir. E é exatamente isso. Aqui o povo chegou num ponto, que é o que a gente faz muitas vezes, que, cara, eles tiveram que passar por um deserto, né, por um cativeiro, dentro de uma terra alheia, por conta das atitudes erradas que eles tiveram. Porque começaram a fazer do seu jeito. O que acontecia? Eles se misturavam com os outros povos, aí começava a adorar outros deuses, entendeu? Colocavam ídolos lá no meio deles. E aí Deus fazia o quê? Deus vinha, pesava a mão, levantava um profeta primeiro para fazer eles acordarem, aí eles não acordavam. E aí o que acontecia? Aí passavam pelas lutas. Você entendeu? Antes, Deus avisava. Que é o que eu estou fazendo aqui. Amém? Depois vinha pelo deserto, amém? Aí passava pelas lutas mesmo, né? Que é o sofrimento, e aí vai pelas tempestades, aí para fazer o quê? Para fazer voltar de novo ao caminho, entendeu? Que é o que acontece aqui. Então é isso que a gente tem que entender, gente. A gente não precisa chegar nesse ponto, a gente não precisa passar por isso. Você entendeu, Paulinha? Eu tenho certeza. O Espírito Santo de Deus, ele fala comigo. E eu sei que ele já falou com você. Você entendeu? Só que você não quer aceitar aquilo que ele falou. E é isso que acontece com todo mundo. A gente escutou o que ele falou, só que a gente quer que você entra por aqui, sai por aqui, porque não eu quero prática, viver.
Né, Renê? Não pôs Oi? Em prática, né? Não pôs
exatamente,
em
Lurdinha. Às vezes Deus já falou o que a gente tem que fazer. Só que a gente, sabe, a gente é resistente, porque a gente deixa o nosso coração, entendeu? Agir mais do que a voz de Deus.
A gente também, Renê, está aprisionado ao nosso passado, né? Então isso aí também acaba atrapalhando, né?
Também. Tem muita coisa que a gente aprendeu a vida inteira, e que isso, muitas vezes, ela se sobrepõe à vontade de Deus. Porque eu aprendi uma vida sobre aquilo. Eu fui criado em cima daquele alicerce, né? E quando eu entendo que aquele alicerce é de areia, e que eu preciso começar um novo alicerce, é que pô, isso pega, você entendeu? E a gente, muitas vezes, reluta com isso. Mesmo sabendo que isso é errado. Porque eu aprendi agora que é errado. Porque o Espírito Santo falou para mim que é errado. Só que eu ainda reluto com aquilo, Amém? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Às vezes eu quero agir na minha carne, às vezes, né? Quantos aqui na hora de uma discussão, eu não vou levar desaforo para casa. Bateu, levou. Eu não vou segurar. Ah, vai falar, vai levar também. Ah, pode, imagina, né? Que vai falar assim comigo, não é? Então, é assim.
Aqui,
por quê?
Ó.
Porque eu vivi, eu aprendi assim, eu vivi assim, é uma cultura, né? É difícil a gente quebrar essas culturas que a gente carrega. Você entendeu? Então, é isso.
E é bem isso. A gente viver também, eu acho que sempre a gente tem que pensar nisso, a cada dia é um novo, né? E assim, é o que você falou, a gente tem uma cultura, e são situações da gente que fazem a gente iniciar, mas para iniciar, muitas vezes é muito difícil, né?
Eu vou aprender.
Começar sempre, viver esse novo. Então, é uma construção do zero. Quando você passa vai por algum deserto, alguma coisa, é como você começasse tudo de novo, né? Então, eu acho que esse... A gente vai tendo uma idade, vai ficando, mas não pode deixar bater, não. Né?
Paulinha,
a gente tem que
ter força
para se levantar.
Eu vou te falar uma coisa. O que eu aprendi nessa caminhada com Deus é que a gente segue um Deus que é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Então, para mim viver as coisas do Senhor, eu vou ter que falar não. Não adianta.
Abrir mão de muita coisa, né, Renê?
Eu vou ter que abrir mão. Sabe? Eu não consigo mais. Não dá para me viver com Deus e viver no mundo. Entendeu? A própria palavra de Deus fala assim, cara, ser quente ou frio? Porque morno eu vou me tartir. Então, eu não consigo, sabe? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente hoje conhece. Então, a partir do momento que eu conheço e eu entendo o que é melhor para mim, então eu vou passar a viver esse melhor. Então, eu vou ter que falar não, que muitas vezes vai fazer com que eu sofra naquele momento. Mas isso vai trazer vida lá no futuro. Amém? É o que Deus está falando aqui.
E pelo menos tá você falando, vai pensar, cara, eu estou agradando a Deus, né? Antes mesmo de agradar isso. A mim mesmo, né, Renê?
O Lurdinha, você sabe que eu vi muitas situações, né? E esses dias, eu até falei aqui do Bira, né? Que o Bira faleceu agora esses dias. Cara, e a vida desse cara, assim, é uma vida assim que você conhece e fala, meu Deus do céu, né? Como eu tive muito, muito próximo dele, então eu conheço muito a história dele. E vi a conversão desse cara. Então, o que acontece? Hoje, o cara nunca imaginou um cara forte daquele, um cara que enfrentava todo mundo, um cara que não tinha para ninguém, assim, sabe? Não tinha situações que o cara não resolvia. Então, como humano, né? Na força dele. E, de repente, o cara foi para um leito de hospital, o cara que aquela situação lá tirou do controle dele. E ele morreu. Agora, uma coisa ele pôde fazer por ele mesmo, amém? Que após a morte dele, ele teve o quê? A ressurreição e vida, que é uma promessa de Jesus. Então, sabe o que acontece? A gente não sabe o dia de amanhã, Paulinha. A gente não sabe o que a gente vai viver amanhã.
Ele se preparou para tudo isso, né, Renê?
É isso.
Não, mas então, você sabe de uma coisa, Renê?
A gente se prende muito aqui, sim. Paulinha.
E se eu fosse pegar realmente a visão, vai, que é o que você falou, até de cultural, de como está acostumado a viver, sei lá, de 5 anos atrás, 3 anos atrás, não sei, enfim, tinha uma visão completamente diferente da visão que eu tenho hoje. Graças a Deus, essas coisas horizontais e mundanas não são o que me movimentam, eu não movimento assim, tanto me afastei até de muitas coisas, porque essas coisas não me servem, entende? Mas não é fácil você achar exatamente o caminho, não é? Porque eu falo assim, sempre com esses bons pensamentos, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu vejo a vida, eu vejo as pessoas com olhos de amor. Então, assim, é isso. É só a gente tentar se encontrar dentro desse mundo que a gente tenta verticalizar sempre, né? E mais a gente vive no mundo material. Então, é isso. Mas eu assim, eu mudei muito meus paradigmas do que eu achava, né, que a vida é assim e tal. Putz, eu sou completamente outra pessoa hoje, graças a Deus, né? Então, assim...
Fala, Paulinha.
Mas tô aprendendo, né?
Mas é isso que eu falei. Hoje, sabe o que você vai fazer, Paulinha? Em vez de você orar por aquilo que tá no teu coração, Ora para que Deus coloque no teu coração a vontade dele. Pede para que o Espírito Santo venha, entendeu? Falar com você na hora que você estiver orando. Amém? Para que ele ore, né? Para que ele ore por você.
Sim.
Deixa eu te falar, ó, o que eu falei aqui, só para a gente ilustrar, eu sempre gosto de ilustrar a palavra, amém?
Sim.
Então, 1 Coríntios 15, então o versículo 19. Olha o que fala a palavra. Então, 1 Coríntios 15, 19. Olha lá, Carol, essa aí você grifa, tá? Na Bíblia. Ah. Você gosta de grifar, não?
Eu gosto. Ixi, é tudo grifado na minha Bíblia.
Então, é olha que legal. 1 Coríntios essa... 15... Versículo 19.
Achei. Ah, tá grifado.
Lê aí. É, lê aí, então.
Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
É, a minha fala assim, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha isso.
Pesado.
Então, sabe que... Pesado, né, Lurdinha? Que a gente se prende muito aqui nas coisas materiais e mundanas, né? No dinheiro, nos relacionamentos, nas coisas aqui, naquilo que eu conquisto, nas coisas dessa terra.
Exato.
Cara, e Deus fala assim, mano, se você ficar só, né, se prendendo nisso, você vai ser o mais miserável dos homens, né? Então, o que a gente tem que esperar nele não é nessa vida. Amém? É acreditar que a gente tem algo depois daqui, entendeu? Para viver.
Eu sempre falo, Renê, que o importante dessa vida não são os bens materiais, o dinheiro, é o caráter e a dignidade, que eu acho que é o mais importante, que isso o dinheiro nenhum compra.
É verdade. Glória a Deus por isso, Lidinho. Pessoal...
Uma coisa também que eu acho, só para finalizar, a última coisa também, Renê, que assim, eu acho...